Pessoal, do que é que vamos falar hoje? É já assim, é já. Sem lube e à bruta. Que má intro, mas foi o que me saiu. Hoje vamos falar sobre momentos awkwards na cama. Foi uma story que eu pus há uns tempos e que pedi-vos partilhem comigo coisas esquisitas que já vos tenham acontecido, pedidos awkward, sei lá, tanta coisa. Não li nada, tenho aqui alguns testemunhos que depois também irei comentar e se calhar não, também vos conto, também tenho aqui umas jeitosas. O primeiro comentário que temos aqui é da Lili e ela tem 29 anos e diz: Dora, tenho dois episódios super awkwards na cama para ti. O primeiro foi um ex-namorado que não sei bem porque me pôs num pedestal. Então, a primeira vez que estivemos juntos, para além de fazer-me sentir que estava num filme porn, tudo super pensado e nada natural, esteve ali 4 horas. Sim, 4 horas a bater em seco. Viravam-me para um lado, viravam-me para o outro, mas na verdade não estava a fazer nada de jeito e eu na altura não tive coragem para ser honesta. Lembro-me de chegar a um ponto que já estava a pensar no que ia fazer para o almoço no outro dia. Felizmente, com intimidade, falei com ele e as coisas mudaram. O outro momento foi também a primeira vez que estive com um rapaz. Beijava super bem, tínhamos química, ele brilhou nos preliminares e, verdade seja dita, encaixávamos naturalmente. Os nossos santos batiam. Do nada, ele decidiu, sem me avisar, tentar enfiar o punho fechado pelo meu pipi acima. Eu fiquei tão em choque, nem tive reação. Bem, Lili, eu espero que tenhas tido reação de lhe tirar o punho de dentro, mas isso cada um tem os seus gostos, nada contra. Mais tarde, fiz questão de lhe dizer que não gostava disso e que devia ter falado comigo antes de fazer algo do género. Parece-me bem, Lili, mas porquê mais tarde? É que estar a levar com um punho no pipi, estar a aguentar para mais tarde dizer que não é bem a tua cena, não me parece muito confortável, mas cada um sabe de si. Gostei muito da tua partilha, Lili, e agora lembrei-me de uma. Estávamos em, sei lá, 1988? Não, 88 não pode ser. 90. Estava no ciclo, no sétimo ano, e já tinha dado um beijo na boca a dois beijos. Um ao primeiro, que foi o Ricardo Jorge, no Baleal. Outro foi um, meu Deus, gross. E depois estava no ciclo, lá numa parte de umas barreiras, a curtir com um gajo que era o Sérgio. Eu sabia lá que, quer dizer, eu nem sei se estava a fazer bem, se estava a fazer mal. O que é que acontece? Estávamos de olhos fechados, à tarde, no meio do punhal, e eu começo-me a saber um sabor esquisito na boca. Abro os olhos, o homem tinha a cara toda cheia de sangue, porque eu tinha começado a deitar sangue do nariz, não me apercebi, e ficámos os dois com a cara cheia de sangue. Portanto, não éramos namorados. Não havia ali muita intimidade e foi um momento realmente awkward. Lembrei-me agora. Pessoal, se vocês ouvirem umas obras, é que agora tenho uma vivenda ali de lado e outra vivenda aqui do outro a fazerem obras. É feriado, mas o pessoal tem que trabalhar. É possível que se ouça. Agora tenho aqui um momentinho awkward pequenino da Graça, que tem 48 anos e diz: Olá, Dora. Para o teu podcast dos momentos awkward na cama, o pior que me aconteceu foi uma vez que eu estava on top e o gajo adormeceu. Foda-se. Antes de nos virmos, foi muito mal. A minha autoconfiança ficou pelas ruas da amargura, mas o gajo tinha bebido e fumado umas ganzas, então vi que o problema não era tanto a minha performance, mas no momento custou. Tinha 36 anos na altura. Oh, Graça, eu acho que isso nunca me aconteceu, mas acho que isso é o prato do dia. Se estava bêbada e ganzas e não sei quê, perfeitamente normal. Eu já me aconteceu, epá, durante muitos anos. Há muitos anos atrás, conheci um gajo Eu digo sempre que é A15, mas já foi há mais. Foi quando eu estampei o meu Peugeot XAD, entretanto já tive o outro Peugeot 306, não sei quantos anos, e agora tenho este também já há 2 anos. Portanto, foi um gajo que eu conheci nos meandros da internet, já não sei, num site de engado qualquer. Epá, nós tínhamos uma química sexual. Ainda temos, só que já não. A última vez que tivemos foi há 2 anos, porque estamos sempre a discutir. Pá, é. Se calhar por isso é que a química é boa. Então lembro-me de uma vez, ele é polícia. E o gajo, quando dorme, dorme. E ele, quando vinha aqui à minha casa, o gajo às vezes estava 12 horas a dormir. E eu pensei assim: será que ele morreu? Cheguei a pensar isso várias vezes. Mas houve uma vez, para vocês verem o quão pesado o gajo dormia, o gajo adormeceu. Devíamos ter mandado a primeira, não me recordo. O gajo adormeceu. Eu pensei assim: olha, olha, tu não vens aqui é para dormir. Queres dormir? Vai para a tua casa. O que é que faço? Dou a volta, vou ali para cima dele. O corpo dele reagiu e muito bem, e eu toda contente. Eu acho que o gajo só acordou 2 minutos depois. Para vocês verem, por mim podia ter estado a dormir 10 minutos, porque o corpo dele estava a reagir, era na boa. Portanto, estou a ver que vou ter um momento awkward para cada comentário vosso. Agora, tenho aqui uma menina anónima de 33 anos que diz o seguinte: lembrei-me deste acontecimento quando falaste nos turn-offs de pessoas que não se depilam. Tive um namorado que, na primeira vez com ele, estávamos ali e tal, e ele estava por cima de mim já meio despido. Então tem a ideia de tirar os boxers, mas não é assim na boa. Ele tirou de uma maneira tão dramática que me lembro até hoje, como se quisesse mostrar a Torre Eiffel. Mas a realidade, Dorinha, é que era uma Amazónia densa. Ai, que nojo, quase ir para a Floresta Negra. Epá, ela diz aqui uma palavra que eu odeio, eu odeio. Eu nunca digo esta palavra, mas eu vou dizer, porque ela escreveu. Ainda por cima está mal escrito e está com um U. Epá, eu não consigo dizer. Acaba em ões e começa por cu. Ai, não posso com esta palavra. Pronto, aqueles. Epá, não gosto, não consigo dizer esta palavra. Nunca viram uma gilete ou máquina de barbear na vida. E nem era um tipo luto com barba, nada disso. Foi uma má surpresa. E pensas que tinha ali o quê? Uma árvore como na Amazónia para combinar com tudo aquilo? Nada. Era um bonsai ali plantado no meio. Enfim, foi só aquela vez e foi por pena, mas nunca mais. Acho que me vou rir muito com este episódio. E eu agora, eu estou a ver a cara dela e ainda me estou a rir mais. Pessoal, temos que fazer um repeat deste episódio. Vocês têm que mandar mais testemunhos, que isto está a ser o máximo. Mas olha, ó Anónima, onde se tem que passar a gilete não é nos testículos. Também convém depois, mas é na pubis. A pubis é que tem que desaparecer. Os testículos também, não é? Mas olha, tirar nos testículos e depois em cima que ele mate. É, eu nem posso, até fico logo agoniada. Agora tenho aqui um testemunho do Luís, que é um ganda bacana. É pá, o Luís não me disse a idade. Mas eu acho que ele deve ter, se não tem 40 anos, epá, é mais ou menos. Ele diz: eu fotografei na noite durante alguns anos e tinha uma fã que não me largava, mas eu não lhe achava piada nenhuma. Não me dizia nada, não me dava pica, ela sabia disso, mas não desistia. Até que uma noite, uma vez mais, fez-se ao bife e eu pensei: ah, queres? Então vais levar com ele. Classy. Dei-lhe boleia nessa noite e a caminho eu a pensar: ganda a merda que foste fazer. Escusado será dizer que chegou o momento, ela despiu-se e eu já não era iludido com ela. Espera, e eu que já não era iludido com ela ainda fiquei mais desiludido. E o meu amigo continuou a dormir. Primeira vez que isto me aconteceu. Mas também fui eu que me pus a jeito. Olha, Luís, epá, já me aconteceu estar com pessoas que aquilo não reagiu, mas. Epá, eu acho que assim de primeira vez não, talvez ali tipo para mandar a segunda e a pessoa ainda não está pronta ou quando era mais nova, um amigo qualquer de copos e está bêbado e aquilo está a meio gás. Epá, não há nada pior do que uma pila a meio gás. Migas. Epá, não. Não. Mas lá está, uma pessoa com esta idade, eu já penso nisto há muitos anos e é verdade. Nos últimos anos, e quando eu vos digo nos últimos anos, 6 anos ou até mais, eu tenho pouco sexo. Epá, mas quando tenho, eu não me lembro da última vez que mandei uma foda. Epá, pardon my French, que é mesmo assim. Não me lembro. Tive uma situação há pouco tempo de uma pessoa egoísta e que durou muito pouco. Mesmo muito pouco, e foi egoísta porque fiquei agarrada. Mas o que foi, atenção, ali aquele tempo que foi, foi bom. E ele sabe o que é que está a fazer, não é? Mas um gajo que não tenha tesão, ou um gajo que não saiba dar beijos, ou um gajo que não saiba o que fazer, eu não sei o que é isso há anos. Anos. E há lá um miúdo, opa, há lá um miúdo muito engraçado no podcast, no, ai, disparado, no CrossFit. Olha, eu dizer no CrossCast. É CrossFit com podcast. É furcado. Ele é muito engraçado. Tem 30 anos, mas já tem uma filhota com 2. E ele às vezes mete-se assim comigo, mas não é à descarada, é simpático. E diz assim, já não me amas. E, não é. E depois diz assim, sabes, Dora, eu não posso beber, fico tarado. Pronto, está assim, assim, diz essas coisas a brincar. Eu acho que é a brincar, pelo menos. Olha, por acaso ontem demos um xoxo, mas foi a brincar. Ele estava, ah, não me amas. E eu disse, então ainda não vieste cá dar-me um beijinho. E ele, só se for na boca. E eu disse, sem língua por causa do Covid. Estávamos todos transpirados no final do outro. Demos um xoxinho a brincar. Claro que o nosso coach começou a ralhar por causa do Covid e não podemos... Nós nem podemos estar a falar uns com os outros com máscara, quanto mais cumprimentar ou dar xoxo. Mas pronto, isto para dizer... Que eu às vezes digo, ai pá, ó João, há lá muitos Joões, portanto, e também nenhum deles ouve isto. Ai, ó João, não sei o quê, para lá, já põe-me a queixar dos gajos, que não tenho paciência. Ele disse uma muito cómica esta semana, que foi assim, ó Dora, tu não estás é para te maçar. E eu disse, olha, é mesmo isso, gostei muito desse termo. E é verdade, portanto, nos últimos, epá, muitos anos, eu não tenho tido más experiências, tenho pouco, pá, mas quando tenho é bom. E às vezes é muito bom e só não tenho mais porque não me apetece maçar, é verdade, e eu para ter, tenho, já disse isto muitas vezes, tem que ser com alguém que me dê pica. Estou a beber água, isto é um podcast novo, como vocês sabem, estou a fazer o meu programa 30 dias sem álcool, já passaram quase 2 semanas, mas depois se calhar continuo. E ainda tenho ali montes de vinho que vocês me deram, só para saberem. Já estou completamente perdida. Pronto, e eu não tenho tido razões de queixa, porque prefiro less is more. Outra história do Luís. À noite, uma vez mais, copos e mais uma boleia que não chegou ao destino. Desta vez havia química. Desta vez achava super, super interessante. E a chegar ao local, começo a ver ela a despir-se. E eu, uau, esta vem cheia de fome, promete. No meio do ato, aquilo começou a aquecer. Vi que ela estava a chegar ao clímax. Agarro-lhe nos cabelos e digo-lhe ao ouvido, sua puta. Ora então, acabou tudo ali. Começou a bater-me, a dizer-me que não era puta nenhuma. Vestiu-se e saiu do carro super chateada. Luís, amei. Não vou comentar, porque isto é um gosto de cada um. Amei e quero mais histórias tuas. Eu já sabia que tu ias ter muita coisa para contar e tens que participar mais vezes. Agora é que me apercebi que não tenho mais. Então, mas eu estava aqui toda embalada para contar, para ler mais histórias vossas e vocês não têm mais nada para mim. Estou chateada. Tenho que fazer uma segunda edição disto e estou a ver que se calhar tenho que fazer uma story em vídeo. Bomba mais do que pedir ali. Então vou contar-vos o meu momento mais awkward. Eu já contei esta história a muitas pessoas ao longo da minha vida, porque é uma coisa por demais. Aliás, esta personagem, numa noite, aliás, 2 noites, deu-me tantas pérolas que, meu Deus, epá, isto já foi há bué de... E quando eu vos digo bué de anos, já foi mesmo há bué de anos. Vou-vos contar 2 pérolas deste gajo na mesma noite. Aliás, 3. Foi um gajo que eu conheci, não sei aonde, nos meandros da internet. Não me lembro. Chamava-se e chama-se António. Epá, e eu não tinha feeling nenhum. E a minha amiga desafiadora da altura: "Oh, Dora, arrisca, arrisca, nunca sabes, não sabes o que é que estás a perder." E o gajo queria vir cá a Santarém, mas não queria se ir embora. Queria dormir cá. E eu dizia à minha amiga: "Opa, não pode, e depois se não há química e tem que levar com o gajo aqui em casa, eu não quero." Epá, arrisca, meu. O gajo vem cá ter à minha casa. Assim que eu entro dentro do carro, eu ia chegar ali à estrada principal, saí do bar, eu vi logo assim: esta merda não vai resultar. Fomos jantar à taberna do Sebastião. Epá, as conversas dele, eu só pensava: foda-se, tirem-me daqui, caralho. Pá, merdas de... Sabem aquele tipo de humor que não é, que é o humor dos Malucos do Riso? E que vocês ficam com aquela cara que os Malucos do Riso faziam no final da piada. E eu vou-vos ser muito sincero: o que é que eu pensei assim? Eu tenho que me embebedar. Eu tenho que me embebedar porque eu não tenho coragem. Atualmente não faria uma coisa dessas. Dizia ao meu amigo: "Desculpa lá, isto não está a dar, põe-te na alheta, toma 20 € para o táxi", porque eu não estava por isso. Comecei a beber e depois chegámos aqui à minha casa. E eu não me despi, ou seja, eu no dia a dia, assim que chego à minha casa, visto ou fato de treino ou pijama. Às vezes venho do CrossFit ao meio-dia, tomo banho e visto o pijama, e estou o resto do dia a trabalhar. Ou fato de treino, conforme. Por acaso agora estou com uma camisa de dormir do Pokémon. O que é que eu estava a dizer? O gajo: "Ah, posso despir-me?" "Podes, podes." Vestiu logo o fato de treino. E eu pensei assim: pá, eu não me ia despir. Aliás, eu fiquei vestida e calçada, porque, quer dizer, ao mínimo, é um engate, ao mínimo, a pessoa, eu nunca tinha estado com ele, não me ia pôr logo de: "Ah, tem que haver ali um bocadinho de charme", uma merda qualquer. Eu até me dá ânsias contar isto. E o gajo, do nada, estávamos na sala, estávamos na sala, beber não sei o quê. Eu bufava, eu toda eu bufava por dentro. Tudo o que ele dizia me irritava. E o gajo, para verem, eu começo a ver a Oprah. Na altura dava a Oprah na Sic Mulher, eu adorava, não é? Adoro a Oprah. Estão a ver a vontade que eu estava de mandar uma com ele, para me pôr a ver a Oprah. E ele começa assim: "Ai, a Oprah é tão fofa, gosto bué dela. E tu? Curtes a Oprah? Ela é uma amiga muito fixe." Quando ele me diz "miga", eu só pus a boca no, a beber mais, assim, bebe mais da hora. Epá, do nada, meus amigos, do nada, ele diz assim: "Ah, eu sabia", ele já me tinha mandado, eram outros tempos, umas dick pics. Epá, meus amigos, ele tinha uma pila, foi das pilas mais bonitas que eu já vi na minha vida, e eu ainda me lembro, para vocês verem. E ele tinha um piercing por baixo, uma barrinha daquelas com duas bolinhas na ponta. Bué, epá, e era aquilo, era top. Aliás, não, vamos deixar de hipocrisias, foi por causa daquela pila e daquele piercing que eu disse ele para vir à minha casa. Porque, ainda não vos contei, eu adoro gajos carecas, como vocês sabem, mas é careca mesmo, não é que aquela careca a Zé Raposo, que era o que ele tinha. E quando eu entro dentro do carro, ele tinha um anel no mindinho. Sabem aqueles anéis tipo brasão de família, mas no mindinho. Pá, isto é tudo real que eu vos estou a contar. O gajo, do nada, eu a ver a Oprah, a ver se me embebedava. Este episódio vai ser, pá, o que é que vocês vão pensar de mim? Já foi há muitos anos e isto é mesmo real. O gajo, do nada, diz-me assim, levanta-se do sofá: "Olha aqui", baixa as calças do fato de treino, mostra-me os testículos, assim do nada: "Olha aqui, para veres o meu piercing." Apá, eu fiquei, eu só me apetecia bater-lhe. respondi-lhe à bruta e disse: eu já vi o teu piercing, já trocámos fotografias. Mas do nada: ah, pronto, está bem, está chateada. Vestiu as calças. Olha, eu bebi, eu já não sei, apanhei uma ganda besana, digo-vos já que mandámos grandes fodas, que é mesmo assim. O gajo era muito bom na cama, muito bom, e tinha uma cena, epá, isto é irreal, não é irreal, é como é. O gajo, eu acho que era mais gorda na altura, não tenho noção, mas acho que devia de ser mais gorda. O gajo idolatrava o meu corpo, o gajo estava a beber o meu corpo, todas as formas, ou seja, ele estava a curtir mais do que o normal por eu ser gorda, estão a perceber, era uma cena mesmo de fetiche e eu estava a curtir bem. O gajo era muito bom, o sexo foi excelente, mas sempre que ele falava, pá, e o gajo era kinky, o gajo era, olha, o meu pipi agora até deu sinal, down boy, deixa-me lá beber água, que o gajo era, pá, é sério. Mas o gajo sabia o que é que estava a fazer. Ele às vezes falava e houve uma altura que disse, é pá, cala-te. Cala-te e fode, juro-vos que eu lhe disse isso. Ele não dava uma para a caixa. O gajo bombava bué, estava calor, a gente a transpirar, uma cena mesmo louca, mas cada vez que ele falava. Isto só contém ainda uma pérola, ainda não chegou às duas principais. Depois, no final, pá, já não lembro, eu passou-me de ser bruta e até lhe estava a pôr creme. Opa, ele estava de barriga para baixo. Ah, não, 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 antes, ouçam esta, antes, a meio do sexo, Dorinha linda vai fazer um agrado, um movimento de sexo oral, e começa a pensar na cena do piercing e não sei o quê. Ah, já sei, esperem lá. Ele contava no sofá e disse assim: olha aqui o meu piercing. Eu ralhei logo e ele vestiu-se. Eu não vi o que é que ele. Eu pensei que ele tinha a barrinha. Quando eu estou a ir naquele movimento, epá, eu por acaso abri os olhos e estava luz, que eu lembro que estava luz, na luz do meu quarto. Eu olho para aquela merda e disse assim: o que é isto? Epá, já contei isto a tanta gente. O que é isto? Então sabem o que é que ele tinha a fazer de piercing? Em vez daquela barrita bacana e sexy? Pessoal da minha idade, lembra-se, quando nós éramos pequeninos, ai meu Deus, que asco, quando nós perdíamos os dentes de leite, as nossas mães punham, mandava-se fazer na orivesaria uma coisinha de ouro, onde ficava o dentinho de leite e depois a mãe e a avó usavam no fio. O gajo tinha o dente de leite, de quando era pequeno, no colhão, que é mesmo assim, agora tive que dizer, desculpem lá. Por sorte, eu não pus aquilo na boca e disse assim: o que é esta, Pedro? O que é esta merda? E ele: então é tão fofinho, olha aqui o meu dentinho. Ele falava assim: o meu dentinho quando eu era pequeno. Oh, meu Deus, pai, é sério. Esta foi a segunda dele, isto tudo na mesma noite. Terceira. Até me está a dar ansiedade, a sério. Eu estava a pôr creme no corpo dele, já não lembro. O gajo estava de barriga para baixo. Eu estava a pôr assim creme. E o gajo diz assim, do nada. É que ele dizia as coisas do nada. Olha, Dora, quando estiveres a pôr aí a passar as mãos no... Pá, não gosto da palavra rabo, desculpa. No cu aí atrás. Se quiseres podes pôr... Mas assim, assim como quem está a falar. Podes pôr dois ou três dedos que eu não me importo. E eu, pá, nada me choca, nada contra, eu disse, não, estou bem, ok. Não estávamos numa cena sexual naquele momento. E depois eu disse, então, mas dois ou três dedos não te dói, não é um bocadinho? Não, eu costumo pôr dildos, tudo tranquilo, não tenho que estar a abuso. E eu, ok, tudo bem. Mas olha, agora vou-te contar uma coisa, sabes que eu moro ali ao pé da Lagoa da Albufeira, opa, eu não sei bem onde é que é aquilo, sei que se atravessa a ponte da Almada, é para ir para esses lados. E então tenho lá a minha casa, não é da praia, pronto, a segunda casa, e às vezes sabes o que é que eu faço? Estou lá no mar, ponho um seixo, uma pedra dentro do cu, e depois no dia a seguir, pronto, quando faço cocó ele sai. Nunca mais tive nada com ele, deixei-o ele dormir até de manhã. Eu não dormi nada, que eu estava deserta. Epá, a sério. E vocês vão-me dizer, porque é que aturaste isto tudo? O sexo foi muito bom, mas este gajo, opá, foi. Ele era maluco. Atenção, que ele até era professor de inglês. Era um gajo, não era um gajo burro, era um gajo. Bem, isso vale o que vale. Mas esta história já contém muitos jantares com amigas minhas. Aliás, a alcunha dele, sem ele saber, é o Dentinho. O meu amigo Ricardo, já falámos muito sobre isto. Foi o gajo mais awkward, mais. Não há palavras. E com esta me despeço, que acho que esta. Este testemunho bate tudo. Epá, eu espero que vocês contribuam com mais, porque adorei tudo o que li, mas soube-me a pouco. Está bem? Ah, e não se esqueçam que vos pedi no episódio anterior, por favor, vão ao iTunes e a outras aplicações que dão, porque o Spotify não dá, vão avaliar as estrelas, vão dar 5 estrelas, claro, e vão lá escrever umas palavrinhas para ajudar o podcast a subir no ranking, está bem? Beijinho pessoal, continuem aí, mas por favor, não mandem fazer dentinhos desses para porem nos fios sequer.